Há um ano, uma horda enraivecida invadiu e vandalizou a sede dos três poderes.
Milhares e milhares de pessoas! Pessoal, nós vencemos, o bem vence o mal!
Diante desse bando, as vidraças do Planalto, as portas do Congresso e as contenções físicas do Supremo Tribunal Federal não conseguiram cumprir sua função básica. A de limitar.
A polícia não conseguiu conter o povo.
O acesso aos prédios públicos. No entardecer, os vândalos saíam dos prédios invadidos. Pelo caminho, ficaram estilhaços de vidro, poltronas reviradas, documentos rasgados, entre outros tantos destroços. As grades de contenção, que antes indicavam limites, haviam se transformado em rampas improvisadas. Foi por uma delas que Alex alcançou o piso principal do STF. Com o celular em mãos, ele atravessou as vidraças quebradas e, de dentro, filmou rastros inéditos do vandalismo que tinha acabado de acontecer.
No primeiro momento, eu não achei que fosse possível entrar no prédio. Na verdade, nem me ocorreu isso, né? Eu estava só testemunhando à distância o confronto entre as forças de segurança e os manifestantes. Eu decido entrar porque eu percebo que toda a atenção está voltada agora para o outro lado da Praça dos Três Poderes, ou seja, para o Palácio do Planalto e para o Congresso. Uhum. Começo a rodear ali o prédio do STF, né, indo do acesso da praça, do estacionamento para a entrada principal. Começo filmando por fora e aí eu percebo uma das grades de segurança que tinha sido retirada possivelmente pelo primeiro grupo que invadiu o prédio, né? Entre as várias coisas que eles arremessaram na rua, tinha uma grade de segurança daquelas, né, de separação, de metal. E aí eu uso aquilo para conseguir subir, para conseguir... escalei a grade para ter acesso.
Mas não tinha uma polícia, não tinha nada?
Tinha, mas toda a atenção nesse momento estava voltada já para o outro lado.
Olá, eu sou Lei Pedrosa e já estive por aqui contando outras histórias. Neste novo podcast da Rádio Agência Nacional, a gente vai contar histórias de quem trabalha com as notícias e viveu uma situação que foi além do fato. A gente conversou com Alex Rodrigues, jornalista da Agência Brasil.
E eu tô segurando um pouco para chegar no dia 8, mas para entender um pouco do Alex. O Alex cobre jornalismo político, de rua, geral, desde quando?
Em geral, o que eu cubro um pouco mais é questão de direitos humanos. Né? E também até essa ocasião eu vinha cobrindo bastante segurança pública, inclusive quase que como setorista do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Uhum. Teve alguma manifestação, evento nesse pregresso ao dia 8 de janeiro que você cobriu, ou como segurança pública pela IBC, direitos humanos? Várias manifestações vêm correndo Brasília desde 2013, né, por aí, né?
Desde sempre, né? Brasília, pela sua condição de capital e sede dos três poderes, ela é local para onde todas as manifestações afluem, né? Estou em Brasília desde 2005, estou na IBC desde 2006, né? Sempre na Agência Brasil, e desde 2006 é frequente, né, a cobertura de manifestações, protestos no centro de Brasília.
Você veio de onde?
Eu sou do litoral de São Paulo, sou da cidade de Santos.
Você lembra a primeira matéria que você fez aqui na IBC?
Lembro, porque eu comecei a trabalhar no dia seguinte à eleição, né?
O Alex foi um dos primeiros profissionais, se não o primeiro, a filmar a devastação de dentro do STF naquele 8 de janeiro.
Me parece ser uma primeira imagem dentro do STF, né?
Eu arrisco dizer que foi a primeira imagem registrada, não a primeira que foi transmitida. Uhum. Marcos Lozecan, da Globo News, quando eu deixo o prédio, ele está chegando ao local, inclusive ele fala comigo, ele conversa comigo se eu tinha tido acesso. Ao contrário de mim, que fiz o registro e transmiti, ele já transmite ao vivo, de dentro, lá mesmo, na hora, né? Poucos minutos antes da nossa entrada.
Imagens jornalísticas de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou do que sobrou.
Qual foi a sensação que você teve ao fazer essas imagens naquele momento, assim, ver o negócio? Você já tinha ido ao STF antes?
É muito difícil de descrever a sensação, que enquanto jornalista a gente está habituado a frequentar esse ambiente, né? Já cobri várias sessões no plenário do STF, vou com alguma frequência à corte, então a gente está habituado a ver o Supremo no seu pleno funcionamento. E a gente sabe, né, o valor simbólico para a democracia desse prédio.
E é bom lembrar que séculos antes, o filósofo iluminista Montesquieu publicava o livro Espírito das Leis. Nele, o teórico francês defendia um sistema de freios e contrapesos ao poder político de um povo. É adotado até hoje na maioria das democracias ocidentais, inclusive no Brasil. Nesse sistema, o Estado é dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um deles tem autonomia para exercer seu papel constitucional, ao mesmo tempo que é controlado pelos demais poderes. Do contrário, esse poder acabaria concentrado nas mãos de algum tirano, que faria das leis e do próprio povo o que quisesse. E isso quem disse foi Montesquieu.
Valor simbólico para a democracia desse prédio. Ao chegar lá e me deparar com essas cenas, além de todo estrago material, de todo prejuízo material, a força, né, simbólica da representação desse ato de
Tem umas
violência é difícil de
pichações ali
explicar.
também, né?
O dano era incomensurável, assim.
Sim.
Tem coisas que é difícil transmitir no vídeo, por exemplo, a sensação de caminhar com água quase que cobrindo o meu pé, né? Por conta dos estragos feitos ao sistema, todo o sistema hidráulico, ficou muita água, ficou
Se fosse
acumulada.
um carro STF, você acha que deu perda total naquele momento, olhando assim?
Eu só não diria que deu perda total, porque felizmente eles recuperaram, né? E, assim, mas eu diria que
Já
teria sido um
estava
estrago
assim.
muito grande. Provavelmente, se fosse um carro, a seguradora teria dado
Trocado.
outro e trocado e ficado, né?
Antes daquele fatídico dia acabar, Alex se olhou no espelho. Tinha os olhos ressecados pelo gás lacrimogênio e um machucado no pescoço, causado por um puxão em seu crachá de jornalista.
Quando eu chego, embora seja uma orientação e a gente sempre procure usar a identificação, naquele primeiro momento, até tomar pé do que estava acontecendo, eu
Se resguardando.
não uso. E é preciso lembrar que nas manifestações todas anteriores, a imprensa vinha
Analista.
sendo alvo, né,
Sim.
de ataques, né?
Uhum.
Inclusive, você vai me perguntar sobre a agressão que eu sofri. A agressão eu sofro justamente quando eu finalmente preciso me identificar.
O mais curioso é que o Alex tinha feito plantão no dia anterior e estava de folga no dia 8. E ele só foi parar no meio da horda após a anedota sobre um pneu furado e o barulho rasante de helicópteros.
Vamos começar pelo básico, assim. 8 de janeiro, começa pelo dia 7. O que você estava fazendo?
7 de janeiro eu estava de plantão, estava na redação da Agência Brasil, onde eu passei a maior parte do dia.
O que foi de notícia nesse dia? Teve alguma coisa?
Então, eu não consigo me lembrar, é engraçado, porque a impressão que eu tenho é que o dia 8 de janeiro, posteriormente, apagou tudo, né, dos dias
Então,
anteriores.
como se não tivesse acontecido 8 dias.
Eu só lembro que eu trabalhei no dia 7, saí da redação tarde já, né, já à noite, e aí, feliz de estar de folga no dia seguinte.
Você tinha feito alguma matéria nessa semana que antecede um pouco o dia 8?
Tinha feito matérias a respeito dos acampamentos diante dos quartéis. A gente vinha de um momento de tensão muito grande, né? A gente já tinha tido a tentativa de invasão do edifício sede da PF na região central de Brasília no dia 12 de dezembro, dia em que o presidente Lula foi diplomado. Houve uma ameaça, né, explosão de uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. E em 1º de janeiro a gente tinha acompanhado a cerimônia de posse, né?
Esse trabalhou, chegou em casa, beleza, vou dormir. Acordou, chegou dia 8. E aí, como é que foi o Alex no dia 8?
A gente já vinha de um processo de muito tensionamento e muito desgaste para os jornalistas e, né, principalmente para aqueles que cobrem o dia a dia de Brasília. Eu digo isso para justificar minha intenção original no 8 de janeiro. Como eu trabalhei na véspera e como eu vinha de todo esse processo de período de transição de governo, de eleição, cerimônia de posse, ameaça de explosão de bomba. Enfim, no dia 8 de janeiro eu me dei o direito de pensar: hoje eu vou ficar off, eu não vou ligar a televisão, não vou acompanhar, porque é um vício do jornalista, né? A gente.
Você estava no descanso semanal
Exato,
remunerado para falar em
exato,
direitos e
exato.
falou: não vou ficar consumindo jornalismo.
Exato, eu tinha trabalhado no sábado, folgaria no domingo e na segunda eu já trabalharia. Então seria meu único dia de folga na semana. Não vou ligar a TV, não vou acompanhar noticiário e sair para me divertir, fazer outras coisas. Sabia que estava tendo a
Sim,
manifestação, estava
não
vendo as
estava vendo
pessoas
nada.
tava vendo as pessoas passando pelo Eixão, né? Eu fiquei próximo, inclusive eu estive no Eixão, então vi muita gente passando, bastante gente vestida de verde e amarelo. Mas até então, para mim, né, tudo se resumia a mais uma das tantas manifestações com as quais Brasília está acostumada. Eu chego em casa, assim, por volta de 1 hora, 1h30, com a intenção de almoçar, preparo uma refeição, almoço, e aí sim, aí eu sou surpreendido. Estava almoçando, minha companheira se levanta da mesa, vai até a janela e percebe que à próxima de onde nós estávamos, várias viaturas, né, paradas do Batalhão de Policiamento com Cães, a BP Cães da Polícia Militar do Distrito Federal. Por curiosidade, vou olhar e isso, aquilo me chama atenção, mas eu demoro um tempo para associar as coisas, porque simplesmente o que eu vejo são cerca de 6 ou 7 viaturas paradas numa via de acesso para a esplanada dos ministérios, não muito distante da esplanada. E o que eu constatei é que elas estavam paradas porque uma delas, os policiais estavam fazendo a troca de um pneu. Não sei qual foi o problema, se furou o pneu, se soltou, mas enfim, havia da hora que eu presenciei, havia pelo menos umas 7 viaturas paradas para que uma trocasse um dos pneus. Aquilo me chamou a atenção e eu comentei com um colega, jornalista, inclusive, colegas da redação, mas no tom de inicialmente satirizando, de que eram necessários tantos policiais e várias viaturas para trocar um pneu. Naquele primeiro momento eu contei pelo menos 10 policiais em pé, parado ao longo da via de acesso para a esplanada. E aí, logo em seguida de eu fazer essa brincadeira, me chama atenção o som de 2 helicópteros sobrevoando a área. Naquele momento me dá um estalo. E eu percebo que tem alguma coisa errada, que aquelas viaturas estavam ali, não era à toa. E embora eu soubesse que estava tendo a manifestação e que aquilo pudesse ser perfeitamente um mero controle, por alguma razão me deu um estalo que me levou a ligar a TV naquele momento. Fui ver o que estava acontecendo. Liguei a televisão e na hora que eu ligo a televisão é exatamente o momento em que os manifestantes já haviam rompido o cerco da segurança e já tinham conseguido acessar pelo menos a rampa do Palácio do Planalto. A imagem que eu vejo quando eu ligo a televisão é dos manifestantes já no, na rampa do Palácio do Planalto. E aí, imediatamente, embora eu estivesse de folga, eu me desloco lá para a Esplanada dos
Você
Ministérios.
foi não como escalado, mas você foi com a ideia de acompanhar e ver os fatos, né?
Por estar próximo, né, do local, eu me senti na obrigação
Apurar, acho
de ir para lá, porque eu sabia que aquilo ali era notícia, que aquilo ali ia mobilizar as redações todas e que
que... Sim.
certamente o veículo para o qual eu trabalho ia precisar de gente e eu estava do lado e também, né, impelido pela curiosidade natural de jornalista.
E você foi de carro ou foi de pé? Só pra...
Eu pedi um Uber. O motorista não conseguiu, já porque as vias já estavam interditadas desde mais cedo, já estava bem difícil de chegar lá. Ele foi pegando os caminhos alternativos e aí a gente conseguiu chegar relativamente próximo ao anexo do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Itamaraty. Eu acessei a Praça dos Três Poderes por trás do STF, chegando pelos
Então, sim.
anexos. Quando eu chego, aí os prédios já estão todos tomados. Nesse deslocamento, quando eu chego, já virou uma praça de guerra, a Praça dos Três Poderes. Tinha uma certa dificuldade para se deslocar. Então, no ponto que eu cheguei é onde eu permaneço até eu sair do local, que é a lateral do STF.
Que você passou na sua cabeça como jornalista? Vou não dá pra... Vou mandar um WhatsApp noticiando, olha, tá acontecendo uma coisa estranha. O que você pensou? Vou ligar pro trabalho, ou o trabalho te ligou?
Eu primeiro cheguei para tomar conhecimento do que estava acontecendo, do que estava se passando, né? Então procurei me posicionar. Como já a ação estava em curso, o STF já havia sido invadido pela uma primeira turma de vândalos que tinham sido expulsos e uma segunda leva já estava tentando entrar. Então as forças de segurança estavam tentando conter a ação de uma segunda leva que tentava reocupar o prédio do STF. E estava tendo, né, toda a ação também lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, que eu só conseguia acompanhar de longe. Não foi muito pensado. Eu cheguei, me posicionei para ver o que estava acontecendo, e aí fui cuidar também da minha segurança.
Uhum.
Né? Procurar um local onde eu conseguisse me manter longe da linha de tiro das forças de segurança, que ameaçavam reagir contra o avanço dos manifestantes. E fiquei ali primeiro monitorando o que estava acontecendo, para só depois, inclusive depois de já ter sido agredido, eu entrar em contato com a redação e informar que eu estava lá.
Você não estava sem identificação de jornalista lá nessa
hora? Nesse primeiro momento, sim, porque...
Estava sem?
Ainda sem, por conta de, né, eu estar chegando e não saber como é que estava...
E a princípio você não estava lá escalado, você chegou...
Mas nem tanto por isso, é porque a preocupação era porque é preciso lembrar que nas manifestações todas anteriores a imprensa vinha sendo alvo, né, de ataques, né? Porque quando eu chego já tem bomba de, né, de efeito moral explodindo, já tem... logo depois que eu chego tem a cena que inclusive foi filmada e transmitida pelas TVs de um policial sendo, né, cercado e retirado do cavalo e agredido. Eu testemunho isso à distância. Inclusive é nesse momento que eu, né, me vejo obrigado a me identificar, isso, botar, né, o crachá, pendurar o crachá no pescoço. Né? Jornalistas têm por se acostumarem a cobrir, a gente mais ou menos a gente sabe como se posicionar, como ficar fora da linha de tiro das forças de segurança, né, e protegido também ao mesmo tempo de eventuais objetos que os manifestantes atirem. Então a gente costuma se colocar entre a linha dos dois, e foi o que eu fiz nesse dia. Mas aquela manifestação tinha algo de muito particular que vários profissionais de imprensa que estavam lá depois deram esse testemunho. Uma raiva muito difícil de explicar. Você percebia que havia, de parte de algo, de muitos dos manifestantes, uma raiva incontida. No momento em que eu coloco o crachá, eu estou bem no meio. Bem no meio entre os manifestantes e uma força de contenção que tenta impedir que o segundo grupo avance em direção ao STF. E os manifestantes, embora alguns agentes de segurança estivessem ameaçando atirar se eles continuassem avançando, os manifestantes vêm rodeando eles e continuam avançando. Por conta disso, inclusive, é que eu resolvo botar o meu crachá e começo a me identificar para as forças de segurança como jornalista.
Para
evitar que eles disparem contra mim, porque eu tinha realmente medo que eles disparassem nos manifestantes. Os manifestantes também tinham uma estratégia de que era se ajoelhar e rezar. Né? Alguns deles se ajoelhavam e ficavam ali prostrados diante das forças de segurança para tentar evitar, né, uma reação mais violenta por parte das forças de segurança. Então, como eles fazem isso, eu também me abaixo. Tem um sujeito que estava fazendo uma live e totalmente despreocupado com o que ele estava fazendo. Começa a gritar com ele para que ele não vá, porque eles vão disparar na gente, e gritar com os policiais de que eu era jornalista. Olha, eu não estou com eles, eu sou jornalista. E nesse momento em que eu tento me identificar para as forças de segurança, eu sou puxado por trás pela fita do crachá.
Eu lembro que você tinha identificado com uma marca, né, no pescoço.
Porque conforme o rapaz puxou o crachá, né, é uma fitinha, não sei se... Mas enfim...
Era essa mesmo que estava...
Não era essa, mas era uma semelhante a essa, né, uma fita de tecido na qual a gente pendurou o crachá de identificação, e aí, evidentemente, quando ele puxou, o tecido veio... Né? A fricção do tecido com a pele veio queimando. Então eu fiquei com uma queimadura no pescoço.
Mas independente do tempo que saiu, saiu tudo naquele momento e é uma testemunha, né? Uma testemunha dados, de fatos. O que você faria diferente naquele momento? Você acha que não conseguiria pensar em fazer algo diferente em termos de notícia? Assim?
É difícil dizer, né? Porque cada opção vai resultar em novas circunstâncias que vão gerar outros sucessos e outras insatisfações. Inclusive, quando eu chego, a primeira imagem que eu vejo é a do coronel Fábio Augusto, né, então comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, deixando o local por ter sido ferido no supercílio. Eu gostaria de ter percebido, né, que era o coronel Fábio Augusto que estava deixando o local, por conta de tudo que ocorreu depois.
Uhum. Né?
Provavelmente, se naquele momento que eu estivesse chegando, eu tivesse percebido que era o coronel Fábio Augusto, eu tivesse ido atrás dele, tentado ouvi-lo, em vez de me dirigir para lá. E aí, certamente, eu não teria testemunhado tudo que eu testemunhei no STF e talvez não tivesse feito essas imagens.
No dia seguinte aos atos golpistas, o mesmo Alex assistia na TV o movimento contrário à horda que testemunhou. Era uma aliança entre representantes da República. Em cena, o presidente Lula, governadores e ministros de Estado caminhavam pela Praça dos Três Poderes rumo ao STF, poder este responsável por zelar pela Constituição e que foi tão atacado no dia 8 de janeiro. Ao lado do Executivo, seguiam integrantes do Parlamento e do próprio Judiciário, entre eles a ministra Rosa Weber, então presidente do STF. As grades haviam caído, mas a democracia, amparada pelos três poderes, permanecia firme e resiliente. Histórias em Pauta, Grades de Janeiro, termina por aqui. A ideia, roteiro, montagem multimídia e apresentação são minhas, Lei Pedrosa. A coordenação de processos e edição é da Bia Arcoverde. E toda a identidade visual ficou por conta da Caroline Ramos. Gostou? Então a gente te convida a ouvir outros podcasts originais da Rádio Agência Nacional. A dica de hoje é o Histórias Raras, que em ano bissexto terá uma nova temporada.